Falando de livros.
Hoje é Dia Mundial do Livro Infantil. Tem feriado chegando e as crianças vão poder aproveitar bastante esse tempo para ler um bom livro. A nossa entrevista de hoje é com André Melo Mendes, professor do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Ciências Humanas da UFMG. O professor André fez uma pesquisa sobre Ângela Lago, que é uma autora e ilustradora infantil brasileira. Você ouve agora a entrevista que eu fiz com ele, em que ele fala sobre o trabalho desta artista e também outros aspectos da literatura infantil.
Vamos começar aqui falando das ilustrações, professor. Como é que as ilustrações contribuem para a leitura infantil se tornar uma experiência mais lúdica?
Então, duas coisas que são importantes ressaltar é que hoje a importância do aspecto visual para a sociedade contemporânea e para essas crianças que já estão vivendo nesses últimos 30, 50 anos, é que ela é muito importante. Assim, já era importante antigamente, né? Hoje em dia é quase que fundamental, porque a nossa sociedade ela é muito visual, né? E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, a princípio já é importante pelo aspecto de atrair a criança para entrar na história, né? E depois porque cada vez mais ao longo desses anos que a gente pode perceber que há uma percepção mais complexa da linguagem visual pelas crianças. E como as crianças, a gente parte do pressuposto que a gente não nasce sabendo ler imagem, né? É uma linguagem que a gente aprende com o tempo. E um lugar que é muito importante para esse aprendizado é o livro, né? E as histórias infantis e infanto-juvenis, elas têm a função de tornar ainda mais o acesso dessa criança à linguagem visual, esse acesso mais interessante e, ao mesmo tempo, ajuda a desenvolver essa linguagem.
Agora, a gente sempre liga a ilustração a livros infantis, mas há ilustrações em livros adultos também, né?
Ah, com certeza. Voltando a dizer, esse processo que começa com as crianças, na literatura infantil, etc., ele se prolonga, né? E hoje a gente tem, desde as ilustrações em jornais, revistas, né? Infográficos, todas essas questões que são colocadas, né? Que elas contribuem ainda mais, ou para uma percepção mais, entre aspas, correta do que está sendo dito no texto, ou, como é o caso das ilustrações de livros para adultos, né, ajudando a complexizar a história, né, tornar ela, às vezes, até mais interessante.
Agora, a ilustração é menos explorada nos livros adultos do que nos infantis, né?
Um motivo dessa não exploração é um motivo histórico que tem a ver com o fato de que durante muito tempo foi muito caro imprimir imagem junto com o texto. Isso contribuiu para acentuar um preconceito que surgiu também num determinado tempo, que é histórico também, né? Quer dizer, essa luta contra as imagens, né? Essa história da
iconografia.
Contra as imagens, que eu esqueci o nome, mas essa luta vem desde lá dos séculos 3, 4, 7 de Cristo, depois de Cristo, que é justamente aquela ideia de que as imagens não podem representar a Cristo, não pode representar Deus, que as imagens elas são falsas, etc. Esse preconceito que é antigo, né, essa ideia de que a imagem ela é mais simples do que o texto escrito, isso daí é um preconceito. Você pode ter imagens que são tão complexas quanto textos escritos, da mesma maneira que você pode ter textos muito simples, que são banais, como imagens simples.
E o processo de assimilação das imagens? Processo de assimilação dessas imagens e a produção de sentido a partir delas é diferente na infância e na idade adulta, né?
Na verdade, tem algumas pessoas que elas defendem a ideia até o seguinte, de que não é necessário que haja essa diferenciação entre adulto, criança, etc. O que haveria, o que você pode fazer é pensar em diversos níveis de imagem, de interpretação da imagem, né? Usam muito aquela expressão da camadas da cebola, né? Quer dizer que você tem várias camadas e que talvez a criança ela esteja mais preparada para ler umas primeiras camadas, mas que nada impede que ela perceba outras possíveis interpretações mais complexas na imagem. Então, assim, você não deve tornar as imagens banais para as crianças, né? Você deve já trazer essas imagens com várias possibilidades interpretativas, e se a criança ou se o adolescente ele tiver condição para fazer essa leitura mais complexa, melhor. Senão ele vai ficar mais na parte, vamos dizer assim, superficial.
Entendo. No seu livro O Amor e o Diabo em Ângela Lago, A Complexidade do Objeto Artístico, o senhor diz que Ângela Lago procura vencer os limites físicos do texto e da imagem. Como é que é isso? E quais são os aspectos mais característicos na obra dela?
Eu acho que assim, a Ângela é uma dessas pessoas que trabalha com desses criadores, né, que trabalha com essa ideia de que você não deve simplificar a coisa para criança. Ela acha assim, que as imagens elas têm que ter uma complexidade, e uma das questões que a gente percebe na imagem dela, nas ilustrações dela, nos livros, principalmente esse que eu analisei nesse livro, é uma preocupação assim, de questionar o espaço bidimensional da página. Então ela faz uma série de artifícios, que inclui, inclusive, assim, que tem a ver, por exemplo, com a página que dobra de um jeito, páginas transparentes, que elas levam a criança a uma interação com o livro num nível tridimensional. Então, ela desafia o leitor e ela instiga ele a uma certa interação com o livro, que é uma coisa completamente diferente do que ela está acostumada, e que, assim, de uma maneira bastante sutil, leva a criança a pensar sobre a tridimensionalidade ou a bidimensionalidade, o espaço, por exemplo. Tem um livro dela que é muito famoso, chama O Cântico dos Cânticos, que ela traduziu o Cântico dos Cânticos, aquela coisa, aquele relato bíblico, em imagens, e o livro, por exemplo, ele não tem início nem fim. O livro, você lê ele numa certa direção, ele conta uma história. Aí você vira o livro, ele conta outra história. Sabe? Okay. Então esse tipo de coisa, que assim, aparentemente é bastante simples, uhum, ele ajuda a criança a pensar questões do tipo, existe, tem que ser sempre início, meio e fim? Existe uma direção que é correta? Né? Coisas desse tipo que elas estão colocadas ali de uma forma sutil, que não pode ser imediatamente uma discussão filosófica sobre a coisa, mas que futuramente esse contato com esse tipo de obra, com esse tipo de ilustração, leva a criança a estar mais pronta para pensar sobre isso, né?
Uhum. Você está ouvindo o programa Universo Literário, nós estamos conversando com André Melo Mendes, que é professor da Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, sobre ilustração e literatura infantil, já que hoje é o Dia Mundial do Livro Infantil. Essas datas são importantes também, professor?
Eu acho que são muito importantes justamente por causa disso, né? Que leva as pessoas a pararem um pouquinho da confusão da vida delas e falam assim, olha, tem também a questão da ilustração infantil, isso é importante, né? É um motivo para discutir isso, né?
Uhum.
Então, assim, essas datas são muito importantes.
Bacana. Agora, uma pesquisa que foi realizada em 2014 pelo Instituto ProLivro no Brasil diz que crianças entre 5 e 10 anos leem 6,9 livros por ano. Entre os jovens de 11 a 13, o número chega a 8,6 obras por ano, enquanto a média geral chega a 4,7. A que o senhor atribui esses números?
Eu atribuo primeiro assim, a um esforço muito grande, inclusive do governo também, que investe muito nessa área, um investimento muito grande das escolas, né, porque elas criam bibliotecas em que as crianças elas trocam livros, né? Eu acredito também assim, que os pais eles se conscientizam dessa importância também. É claro que ainda isso eu acredito que é muito pouco ainda, né? Mas sem dúvida que a ascensão dessa classe C, que permitiu que essas pessoas tivessem um pouco mais de recursos, permitiu que essas pessoas tivessem um pouco mais de possibilidade de investir em educação, pode ter contribuído. Por outro lado, eu acredito que só não é maior ainda porque os preços de livros para crianças são muito altos. Comparativamente com os preços de adultos, eles são quase iguais. Então, assim, uma medida que poderia facilitar e aumentar ainda mais essa leitura, esse índice, seria abaixar o preço do custo dos livros. Eles são um pouco mais altos porque eles envolvem muitas cores, a produção de muita... tem a ver com a parte visual e com o trabalho também. Às vezes os livros trabalham com tridimensionalidade, etc., etc. Mas sem dúvida que esse é um bom, é um investimento importante, né? Que se a gente subvencionasse, por exemplo, um pouco o preço dos livros, como já subvencionou venda de carro, venda de eletrodoméstico, isso também teria um impacto muito importante, muito forte nesse índice que é alto, mas que pode ficar ainda maior.
Essa seria uma medida ótima mesmo. Professor, muito obrigado pela entrevista e eu deixo aqui o espaço aberto para que o senhor acrescente mais alguma coisa que o senhor queira, que o senhor acha importante. Se quiser indicar um livro também, fica à vontade.
Tá, não, nesse dia da ilustração, né, da ilustração infantil, eu diria isso, que o importante é que as pessoas tenham menos preconceito com relação à imagem e percebam que a imagem ela pode ter uma complexidade na comunicação de um pensamento, de um argumento, tão grande quanto um texto escrito. Depende de quem cria essa imagem, qual a função dessa imagem.
Professor André Melo Mendes, muito obrigado pela entrevista e sempre que quiser apareça por aqui para divulgar o seu trabalho.
Eu agradeço.
Bom dia.
Falando de livros.